Declaro aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul e consulto eminentes pares quanto à ata da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, eu a dou por aprovada. Conclusão de julgamento dos recursos eleitorais 557-41-2016 e 559-11-2016, recorrentes Marlene de Matos Bossé, Adailton Rojo Alves, Ivan Bossé e Alexandre Bossé. Recorridos, coligação Unidos por Miranda, Gedivaldo Ramalho de Souza e Gerson Prata Júnior. E ainda recorrido o Ministério Público Eleitoral. Esse julgamento teve sua conclusão adiada em face do pedido de vista do terceiro vogal, Jailson de Souza, que tem a palavra para o seu voto.
Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, senhores advogados, senhoras e senhores. Pedi vista dos autos para inteirar-me do acervo probatório. São três os fatos que poderiam pôr em xeque a legitimidade das eleições, tidos por provados pelo juiz da Copa. Primeiro, a entrega de cestas básicas na aldeia indígena La Lima. Segundo, a distribuição de vales combustível. E terceiro, o oferecimento de vantagens ao adolescente Lucas Benites Vieira pelo recorrente Alexandre Bossé. Rejeitadas as preliminares, o juiz relator Abraão Razoa, que votou pelo improvimento do RE 55741, e pelo provimento em parte do RE 55911, para afastar a condenação por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico em relação à distribuição de vales combustível, mantendo, contudo, a condenação pelos outros dois fatos. Foi acompanhado pelo eminente desembargador Julizar Barbosa Trindade, que antecipou seu voto, e posteriormente pelo juiz Daniel Castro. Contudo, o primeiro vogal, o juiz Clorisvaldo Rodrigues dos Santos, abriu a dissidência, negando o provimento a ambos os recursos, ou seja, reconheceu a presença de ilicitude também na distribuição dos vales combustível. Pois bem, o artigo 41 da Lei 9.504/97 estatui e constitui captação ilícita de sufrágio o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro de candidatura até o dia da eleição, inclusive punida com multa e cassação do registro ou do diploma. Visa-se tutelar a liberdade de voto do eleitor, a igualdade de chances entre os candidatos e a própria legitimidade do processo eleitoral. À luz da orientação do TSE, a captação ilícita de sufrágio ocorre na presença de três elementos cumulativos: prática de qualquer ato das condutas, de qualquer das condutas previstas na lei, a finalidade eleitoral da conduta e participação direta ou indireta do candidato, ou ao menos seu consentimento, anuência, conhecimento ou mesmo ciência dos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral. Bem analisada, a prova conforta a decisão, que, a meu ver, não comporta reparos. Primeiro, constitui detalhe lateral e relevante definir se o autor da denúncia desencadeadora da operação policial na aldeia indígena. Não importa se foi provocada por denúncia anônima, por adversários políticos ou correligionários desses. Ainda que se reconheça no sargento PM Simvaldo, comandante da guarnição da PM, da Polícia Militar, um simpatizante da chapa concorrente, como fez o primeiro vogal, não há como se afastar a entrega de cestas básicas cuja existência é negada pelos recorrentes. Com efeito, Rosilene Xavier, comerciante que se encontrava na aldeia para acompanhar um comício, testemunhou um indivíduo subir na carroceria da caminhonete do recorrente Alexandre e, aspas, descarregar vários sacolões em sacos plásticos transparentes, momento em que algumas pessoas começaram a tirar fotos deles descarregando cestas básicas. Ainda entre aspas, questionada pela autoridade policial se viu cestas básicas serem encontradas no local e quantas cestas básicas foram encontradas, a depoente respondeu que viu policiais militares, desconhece o nome deles, carregando duas cestas básicas em sacos plásticos transparentes e colocaram dentro da viatura deles, fecho aspas. Ouvida na instrução, a testemunha confirmou que viu Alexandre e outro indivíduo descarregando os sacolões numa casinha de palha e os policiais retirarem as cestas básicas da casa de alvenaria. Ouvidos no flagrante, o soldado PM Arilson, da cidade de Miranda, declarou que visualizou duas cestas básicas no interior da sala da casa de Maria Zenir, que naquele instante declarou tê-las recebido de Alexandre. Outro PM, Jedson França, este de Anastácio, que pela primeira vez trabalhava com o sargento Simvaldo, embora não tenha ingressado na casa de alvenaria, aspas, viu o sargento e Arilson saírem de lá carregando duas cestas básicas em sacos transparentes, fecho aspas. Pelo que disse o policial, foi ele, entre aspas, quem abriu a porta da viatura para eles, as acondicionarem no banco traseiro, acondicionarem as cestas básicas. Dessas declarações não distou o depoimento por ele prestado em juízo. Questionam os recorrentes, entre aspas, como poderiam os policiais civis, ao retornarem ao local com o senhor Alexandre Bossé, não terem visto as cestas básicas? A resposta está nos autos. Antes de a agente Simone e o estagiário Leandro saírem com Alexandre para conduzir a delegacia de polícia, declarou a primeira, os policiais militares haviam feito buscas apenas em uma das casinhas de palha e até então não tinha encontrado nada. Essa declaração é da Simone. E como explicou o PM Jedson, o de Anastácio, quando Simone e Leandro, que até então tinham acompanhado apenas a revista na caminhonete, os dois, Simone e Leandro, acompanhado a revista apenas na caminhonete e permanecido do lado de fora, do lado da viatura civil, naturalmente de fora das casas, retornaram com Alexandre para que ele apanhasse uma mochila e uma bolsa, as duas cestas básicas encontradas pelos policiais militares já se encontravam acondicionadas na viatura da PM. A leitura ficou meio truncada, mas eu explico. Quando a agente de polícia civil e o estagiário saíram com o Alexandre, ele pediu para voltar, porque ele tinha esquecido a mochila e alguma coisa mais. A viatura civil retornou. Foi aí que a policial civil e o Leandro se aproximaram da casa. Até então, eles estavam só cuidando da viatura lá fora. E é por isso, então, que eles não viram as cestas. Por quê? Porque as cestas, àquela altura, já tinham sido retiradas de dentro das casas e colocadas na viatura da Polícia Militar. Os recorrentes não demonstraram interesse particular ou agir faccioso das testemunhas ouvidas, sobretudo dos policiais militares Arilson e Jedson, que não tinham motivo para acusar levianamente. Logo, não se pode negar valor probante aos depoimentos dos policiais, sobretudo porque, afinados com o que disseram Rosilene, Xavier, Gleidson, Rocha da Cunha, por exemplo, com cujos depoimentos não se harmonizam a declaração de Maria Zenir de que não havia nenhuma cesta básica em sua residência, nem o depoimento das testemunhas dos recorrentes. O fato de não terem sido vistas por elas, testemunhas, nem pela agente de polícia Simone e o estagiário Leandro, não quer dizer que as cestas básicas não existiam. Enfim, a despeito do exame pericial inconclusivo, a prova oral e os volumes fotografados por Gleidson sobre a carroceria da caminhonete, no interior da qual foram encontrados adesivos da campanha da candidata recorrente, permitem concluir que Alexandre transportou cestas básicas para a aldeia indígena, doando-as a Maria Zenir em cuja residência parte delas foi apreendida. Note-se que, pelo que disse, naquela tarde ela iria sair em companhia de Alexandre para fazer em campanha para a outra recorrente. O outro fato é a distribuição de vasos de combustível. Aqui reside a divergência. A meu sentir, a prova demonstra a prática de distribuição de combustível a eleitores em troca de votos. Com efeito, Edson Kuhn, gerente de um dos postos, contou que vendeu à coligação da recorrente aproximadamente 1.200 litros de combustível, que seriam consumidos mediante a entrega de tickets ao portador de 5, 10 e 15 litros. Segundo Tainá Albuquerque, gerente do outro posto, durante a campanha a recorrente comprou 300 litros de gasolina comum divididos em tickets de 10 e 5 litros e posteriormente adquiriu mais combustível. Não tem a quantidade. A Polícia Civil, o sargento PM Alcindo Esteche Gomes, então de Aquidauana, contou que ele e dois colegas do serviço reservado realizaram à paisana monitoramento, registrando a movimentação no posto de veículos eleitorais através de fotos e filmagem, e presenciaram que alguns condutores desses veículos realizavam abastecimento e, na hora de pagar, entregavam um ticket ao atendente, que foi observado que todos os veículos referidos estavam adesivados com a coligação da candidata a prefeita de Miranda, Marlene. Isso está entre aspas. De acordo com o relatório técnico da Agência de Inteligência da Polícia Militar, entre aspas de novo, foram visualizados vários veículos que, ao estacionar para realizar o abastecimento, efetuavam o pagamento com uma espécie de ticket de papel. Todos os veículos nessa situação estavam com adesivo no vidro traseiro da candidata à prefeita Marlene. Fecho aspas. Ainda entre aspas, continua depois. Após receber o ticket, o frentista se dirigia ao caixa entregando ao operador foto 6, conforme registro em vídeo. Em diálogo, se referiam aos tickets como de 5 ou de 10 litros. Num dos postos, no posto ideal, foram apreendidos mais de 30 tickets, acho que 32 me parece, de 5 litros, e um de 10 litros, provenientes do consumo de apenas um dia. Os dos dias anteriores haviam sido incinerados, era o hábito, incinerava todo dia. Ouvido na instrução, outro policial do Serviço de Inteligência, o PM Amaral, também de Aquidauana, depois que constatou a existência de abastecimento de veículos com tickets com fins eleitorais, que, aspas, todos os tickets tinham ligação com a coligação da ré Marlene, que puderam notar que todos os veículos que chegavam no posto de combustível para abastecer com tickets estavam adesivados com propaganda de Marlene, que o volume de pessoas que abasteciam com tickets era muito grande, mas não conseguiram filmar todos, que às vezes fazia-se fileira de carro para abastecimento, de 5 a 6, fecho aspas. No mesmo sentido, depois o PM Alcindo, entre aspas, diversas pessoas compareceram ao local, refere-se ao posto ideal, realizaram abastecimento de veículos e entregavam ao funcionário um ticket. Não há evidência de que o combustível tenha sido usado por pessoas que estivessem a serviço das candidaturas dos recorrentes, nem de que se destinava a eventos específicos de campanha, carreata ou comício, por exemplo, programados para ocorrer na ocasião. A aquisição de pelo menos 1.500 litros de gasolina e o seu fatiamento em tickets ao portador em pequenos volumes de 10, 5, 10 e 15 litros é circunstância que indica o propósito de que fossem consumidos de modo ilícito. Enfim, como o voto divergente, concluo que houve sim distribuição de combustível de forma generalizada e repetida com o fim de obtenção de voto, o que configura gasto ilícito, independentemente de as despesas respectivas terem sido contabilizadas na prestação de contas. A indiscriminada distribuição de combustível a eleitores, às vésperas do pleito, possui gravidade suficiente a interferir em sua legitimidade, apta a configurar não só a captação ilícita de sufrágio, como o abuso de poder econômico previsto no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 6490. No que concerne ao terceiro fato, a arguição de invalidade da prova foi enfrentada e repelida como preliminar. Como o acesso às informações foi franqueado pelo respectivo usuário, que é o adolescente Lucas, não havia necessidade de prévia autorização judicial para que a testemunha compartilhasse as imagens ou mensagens remetidas ou recebidas de qualquer pessoa. Prossigo, no mérito propriamente dito. A despeito da amizade de Lucas Benites com Alexandre, restou provado o oferecimento de vantagens por este, por Alexandre, àquele, em troca de votos. Em suas declarações na polícia, depois de detalhar os recursos, entre parênteses, dinheiro e cesta básica, recebidos de Alexandre, o adolescente contou que ele lhe pediu, entre aspas, que depositasse mais dinheiro para que o mesmo comprasse mais votos, fecho aspas. Também Éder Aparecido da Silva, o Liso, amigo de Lucas, disse que, aspas, aceitou R$60 do Alexandre Bossé em troca de votos para a mãe dele, candidata à prefeita da cidade de Miranda, Marlene Bossé, de seu irmão conhecido como Vanzinho, fecho aspas. Nas conversas por meio do aplicativo WhatsApp, no dia 30 de setembro, de 16, depois de pedir, eu abro aspas e escrevo, ajuda, sempre entre aspas, vote 15, vote 15 mil, fecho aspas. Às 8h15 da manhã, Alexandre diz a Lucas, fecho aspas, abro aspas de novo, manda sua conta, agência e banco, vou pôr 50, refere-se a R$50, e completa, para você me ajudar, entre aspas. Essas últimas expressões, explicou Lucas à autoridade policial, significam pedir voto para o declarante, sua mãe, seu irmão e outros. A propósito, ao confirmar em juízo as suas declarações na polícia, o adolescente acrescentou que, antes da política, Alexandre não lhe havia dado qualquer espécie de ajuda. Em verdade, penso, como decidiu certa feita o ministro Marco Aurélio, que se presume o que normalmente ocorre. A solidariedade no campo econômico, a filantropia, é excepcional. Por isso, concluiu Sua Excelência, verificado um dos núcleos do artigo 41 da Lei 9.504/97, doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, no período crítico compreendido no registro da candidatura, compreendido do registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, presume-se o objetivo de obter voto, sendo desnecessária a prova visando a demonstrar tal resultado. Já a anuência ou ciência do candidato pode ser comprovada quando os responsáveis diretos pelo ilícito eram pessoas próximas do candidato. Cito os julgados do ministro Henrique Neves, da ministra Nancy Andrighi. Ou pelo envolvimento de pessoas com quem tinha forte ligação familiar, econômica e política. E aí outro julgado, o ministro Arnaldo Verciani. Eu digo, é o caso dos autos. Como se viu, as cestas básicas destinadas à aldeia indígena foram transportadas e entregues por Alexandre, filho de Marlene, irmão do outro recorrente. Já o combustível foi adquirido pelo doutor Ivan, em nome da coligação, que pagou os custos. Também foi Alexandre quem ofereceu vantagem material ao adolescente. São elementos capazes de comprovar, além de qualquer dúvida do razoável, a ciência dos candidatos. Ante o exposto, diante do conjunto probatório, suficiente e idôneo, peço vênia ao ilustre relator e aos colegas que o seguiram para acompanhar o judicioso voto divergente do eminente juiz Clorisvaldo. É como voto.
Como vota o doutor José Henrique Negro? Então, nós temos aqui um empate, porque o doutor Abraão Razuc, relator, ele deu parcial provimento no recurso número 559-11, mantendo a cassação dos diplomas e a ineligibilidade, conforme disposto na sentença, decotando dela, no entanto, a alegada distribuição de vales combustível e reduzindo a penalidade de multa nos termos daquele voto. E houve um empate porque o doutor Clorisvaldo fez um voto divergente negando o provimento integral. Como na primeira sessão houve sustentação oral e o desembargador Divonci que presidiu, eu entendo que ele deva proferir esse voto de Minerva, já que eu só estou conduzindo os trabalhos aqui no aspecto burocrático. Então, passo a palavra para o desembargador Divonci para...
Consulto, a sentença foi ratificada aqui pelo colegiado tocante à cassação do diploma e ineligibilidade.
Para todos.
Certo, então, independentemente de ser três tipificações...
Não altera, duas, só altera quanto à exclusão da distribuição de vale combustível e reduzindo a penalidade de multa, que foi o que o relator concedeu.
Bom, então, na dúvida aí, 3-3, eu vou acompanhar o relator.
Então, quanto ao processo 557-41, foi negado o provimento à unanimidade. E no processo número 559-11, foi, por maioria, dado parcial provimento, mantendo a cassação de diplomas e a ineligibilidade, conforme disposto na sentença, decotando dela, no entanto, a alegada distribuição de vales combustível e reduzindo a penalidade de multa, tudo nos termos do voto do relator. Nós temos agora julgamento da prestação de contas 0601-261-79-2018, de Campo Grande. Prestadora Michele Nunes Saracho, relator juiz Clorisvaldo Rodrigues dos Santos. O parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas. Consulta, ministro procurador.
Mantém, senhor presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Tem a ordem, senhor presidente.
Ah, sim, desculpa. O senhor está liberado dessa vez em definitivo. Obrigado pelo apoio e colaboração.
Senhor presidente, o número 4 da pauta é uma questão idêntica ao
mesmo assunto?
Número 3. Eu gostaria de julgar conjuntamente.
Então, anuncio também o julgamento da prestação de contas 060-1438-43-2018, de Campo Grande. Prestador Manuel Jesus da Rocha. Relator juiz Clorisvaldo Rodrigues dos Santos, parecer pelo julgamento das contas como não prestadas, consulto.
Também mantido.
Mantido o parecer, Vossa Excelência tem a palavra para o seu voto.
Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, trata-se de prestação de contas de campanha de Michele Nunes Saracho, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PSD. E de Manuel Jesus da Rocha, que concorreu ao cargo de deputada estadual pelo PSB, ambos no pleito de 2018. Houve a intimação dos candidatos para apresentarem as contas de campanha final, mediante advogado, com a devida procuração judicial, conforme artigo 52, parágrafo 6º, inciso 4º, da resolução TSE 23.553, de 2017, sob pena de terem suas contas julgadas não prestadas, consoante artigo 77, inciso 4º, alíneas A e B, da mencionada resolução. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria deste sodalício emitiu parecer técnico conclusivo em cada um dos feitos, manifestando-se pela não prestação das contas pelos candidatos ante a ausência de elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas causada pela omissão dos prestadores. Por fim, a douta Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer em ambos os feitos, manifestando-se para que as contas sejam julgadas não prestadas, seja aplicada a consequência do artigo 83 da resolução TSE 23.553/2017, seja determinada a devolução de valores ao Tesouro Nacional. Analisando os autos, nota-se que os prestadores, mesmo devidamente intimados para apresentar suas prestações de contas de campanha, mediante advogado, com a devida procuração judicial, quedaram-se inertes, impondo-se o julgamento de suas contas como não prestadas, consoante artigo 77, inciso 4º, alíneas A e B da resolução supracitada. A candidata Michele Nunes Saracho recebeu do Fundo Especial de Financiamento de Campanha o valor de R$100 mil. Já o candidato Manuel Jesus da Rocha recebeu o valor de R$50 mil do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Porém, conforme tanto o parecer da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, quanto da Procuradoria Regional Eleitoral, diante do fato de não ter apresentado os comprovantes das despesas para confirmar se os gastos eleitorais ocorreram dentro das normas da resolução, faz-se necessária a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional. Ante o exposto, acompanhando os pareceres da douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgo não prestadas as contas apresentadas por Michele Nunes Saracho e Emanuel Jesus da Rocha, nos termos do artigo 77, inciso 4º, alíneas A e B da resolução TSE 23.553/2017. E ainda considerando que houve utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha de maneira irregular, determino a transferência dessas quantias ao Tesouro Nacional por meio de GRU, observando-se o prazo de 5 dias após o trânsito em julgado dessas decisões, devendo serem apresentados os respectivos comprovantes no primeiro dia útil seguinte ao referido prazo, sob pena de encaminhamento de informações à representação da AGU para fins de cobrança. Diante do julgamento das contas como não prestadas, os candidatos ficam impedidos de obter certidão de quitação eleitoral pelo tempo da legislatura, devendo os juízes eleitorais de suas inscrições serem comunicados acerca desta decisão para proceder à devida anotação no cadastro de eleitores, se ainda não registrado no sistema ELO. É como voto, senhor presidente.
Como voto, doutor Juliano. Doutor Jailson.
Também com o relator.
Doutor Neiva. Desembargador Divoncio.
De acordo.
Doutor Abraão.
Com o relator.
Então, a unanimidade, com o parecer, julgaram as contas como não prestadas. Decisão válida para os dois processos anunciados. Agora nós temos aqui duas resoluções, foram distribuídas aos senhores antes do feriado, e uma delas dispõe sobre instruções disciplinadoras para a realização da revisão do eleitorado aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral em municípios que menciona aqui do nosso estado. Eu indago se existe algum questionamento, alguma dúvida com relação a esse material. Podemos votar? Todos estão de acordo?
De acordo. De acordo.
Então, aprovada unânime. E a segunda resolução, do número 652, aprova o regulamento de serviço da Corregedoria Regional Eleitoral do nosso TRE. Isso aí é a proposta da Corregedoria, também não traz grande, não traz nenhuma matéria de indagação. Eu consulto a Eminência Pares se tem algum questionamento ou dúvida quanto à matéria. Estão todos de acordo? Então, aprovada a unanimidade.
Estava atento, estava de olho nisso, né?
Bom,
foi de pasta.
Nós não temos mais nada a examinar, então declaro encerrada a sessão, convocando os senhores para a reunião de amanhã, às 17 horas.
Thank you.